Ora, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos então começar a nossa reunião de mesa e coordenadores para tentarmos organizar-nos nos nossos trabalhos para as próximas reuniões e para os próximos meses. E, portanto, na nossa ordem, temos precisamente a apreciação e a organização das diligências instrutórias que foram aprovadas na nossa reunião de comissão e que foram distribuídas aos senhores e às senhoras deputadas. E que compreendem as diferentes dimensões, que discutimos na nossa reunião. Eu começava só, antes de passar a esse ponto, por referir que no caso do regulamento da comissão, não tendo havido oposição, foi vertido aquela disposição atual da perda de mandato, à quarta falta e não após a quarta falta, e, portanto, isso que é o artigo 13º, portanto, refletindo agora, as novas regras, digamos assim. E então, passando à questão das diligências. Os senhores têm essa documentação toda, foi enviada por e-mail. Agradeço, antes de mais, não é demais agradecer aos serviços pelo trabalho, que não foi pouco ao longo dos últimos dias, relativamente à organização de tudo isto que foi enviado e que foi solicitado. Relativamente, começando pela documentação. A documentação foi organizada, ela está numerada para ser mais fácil de se fazermos referência. Está organizada por entidade destinatária e falamos de mais coisa, menos coisa, de mais de 300 documentos que foram no total solicitados. Naturalmente, alguns deles, em função dos pedidos, são obviamente reincidentes, podemos dizer assim, e portanto, em função daquilo que vai sendo enviado pelas entidades, vamos abatendo à informação que continua em falta. A informação que vier classificada será acedida através da plataforma que foi referida na nossa. No nosso, na nossa reunião, mas depois essa informação será partilhada com todos. Portanto, aqui creio que não há muito a dizer, não sei se os senhores deputados querem acrescentar algum ponto no âmbito da documentação, eventualmente creio que não falhará nada se identificarem que está em falta algum documento que tenha sido solicitado, algum elemento, enfim, obviamente, estamos sempre a tempo de o solicitar. Portanto, não sei se alguém quer intervir sobre o ponto da documentação. Sr. Deputado Mariana Leitão está com ar. Não. Relativamente às audições, estão organizadas, se me permitem usar esta expressão, por ordem inversa de importância institucional, se quisermos pôr as coisas nesses termos. E, portanto, relativamente a esta matéria, elas estão agrupadas, as propostas de audições que foram solicitadas pelos grupos, estão agrupadas em torno de categorias, como membros do governo, provedores, membros das mesas, etc. E agora, um dos trabalhos mais prementes que temos para resolver é precisamente a ordem sobre a qual os senhores deputados querem iniciar estas audições para os serviços poderem contactar as referidas entidades e personalidades e começarmos a agendar as nossas reuniões e as nossas audições após o Orçamento do Estado. E, portanto, aqui, enfim, não me cabe nem devo eventualmente fazer nenhum tipo de proposta relativamente a essa ordem. Enfim, certamente também não vamos estar agora aqui a referir nome a nome, mas não sei se quererão dar algumas luzes sobre a forma como cada grupo entende que devemos agrupar ou estabelecer a cronologia destas audições para que os serviços possam iniciar esse trabalho. Muito bem. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas deputados. Parece-me que o lógico, utilizando a palavra cronologia, é o que faz sentido. Nós temos aqui um lapso temporal entre 2011 a 2024. Parece-me que o que faz sentido é iniciarmos as audições desde 2011, até por uma razão. Há aqui uma questão, digamos, histórica, cronológica, que é importante. Há uma sucessão de acontecimentos e, provavelmente, de decisões que são baseados em factos que já existiam em momento anterior. E, portanto, quer-nos parecer que esta, muito embora depois possamos determinar dentro desse período temporal, quem é que eu vi de primeiro ou quem é que eu vi de depois, mas se calhar olhar aqui para, nomeadamente, para as várias mesas que tivemos durante este período e, a partir daqui, começarmos a definir as audições de acordo com esse critério cronológico. Parece-me, sinceramente, até ao nível do bom andamento dos trabalhos, parece-me a melhor metodologia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu concordo com esta questão de se fazer cronologicamente e, adicionalmente, sugeria que as primeiras pessoas a serem ouvidas por ordem cronológica também fossem sempre os provedores do respectivo período e, a seguir, todos os demais intervenientes que digam respeito ao período que estamos a tratar. Deixava essa sugestão adicional também. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vanessa Barata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega também concorda com a sugestão já aqui equacionada pelo PSD, no sentido da ordem cronológica, e da Iniciativa Liberal também entendemos que os primeiros a serem ouvidos devem ser os provedores, seguidos dos membros das mesas e só depois os membros do Governo. Eventualmente faria sentido ouvirmos os responsáveis pela gerência e administração de seguida e só depois passarmos para os outros órgãos sociais, outras personalidades e, por fim, os sindicatos. Esta é a proposta que nos parece mais fiel à cronologia para que consigamos analisar melhor o fio dos eventos. É só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento também os restantes deputados nesta reunião. Nós concordamos com a proposta que foi feita e concordamos não só com a questão cronológica, começámos em 2011, mas também com a ordem que foi proposta, ou seja, começar pelos provedores, depois pelos restantes membros da mesa, só depois pelos membros do Governo, seguindo depois as outras entidades que estão referidas, ou as outras pessoas que estão referidas nos outros pontos das audições. E de facto, enfim, há um conjunto de pessoas grande a ver, os serviços vão ter que colocar essas pessoas. Nós gostávamos de receber depois essa lista, depois quando tiver identificada esta priorização das audições, mas basicamente estamos de acordo com a proposta que foi feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, boa tarde. Cumprimento a todos os colegas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda com a questão cronológica, a começar em 2011. Depois, em termos de ordem, se calhar começar pelos membros da mesa, depois pelos provedores e depois então ouvir os vários intervenientes. E isto porque vamos ter outros intervenientes que tiveram e que continuam ainda hoje na Santa Casa da Misericórdia e, portanto, passaram por vários momentos deste processo. E, portanto, começando pela mesa, depois os provedores e depois então os intervenientes, porque vão abranger um período temporal mais alargado, certamente, de muitas destas pessoas que nós vamos aqui ter que ouvir. Mas fica, portanto, a sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Leitão pediu novamente a palavra e depois a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Obrigada, Sr. Presidente. Na nossa opinião, faz-nos mais sentido começar de facto. Portanto, a questão cronológica está clarificada, acho que é consensual, mas faz-nos mais sentido começar pelo provedor, depois, eventualmente, a mesa, os intervenientes dos vários temas que estejam associados a cada período temporal e, no fim, tutela política. Ok? É a sugestão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Certo, percebido.
Queria concordar com o que a Sra. Deputada Mariana Leitão acabou de dizer, sendo certo que eu imagino que no final, pensando sempre por períodos, mas no final de ouvirmos os vários intervenientes relativamente a um período, pode haver a necessidade de, por exemplo, ouvir novamente os provedores. E, portanto, imagino que comecemos com os provedores e com a mesa, mas que depois haja uma necessidade no final, depois de ouvir todos os intervenientes, de voltar a ouvir os provedores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado José Soeiro, sem o coagir a intervir, mas sequer...
Não, eu também estou de acordo com a proposta de começarmos pela ordem cronológica, de fazermos ordem cronológica, até porque a questão que tinha suscitado, começarmos pelo mais recente, primeiro, e irmos andando para trás, que tinha a ver com a necessidade também de escrutinar o que se está a passar na Santa Casa agora, de certo modo ficou resolvida na reunião ontem da Comissão de Trabalho, onde se aprovou a vinda do provedor atual da Santa Casa à Comissão de Trabalho, portanto essa matéria será discutida na própria Comissão de Trabalho, e nesse sentido nada a opor a que se faça a ordem do passado até ao presente. Por outro lado, assim, sobre ouvir primeiro a mesa ou o provedor, não tenho grande convicção sobre uma coisa ou outra, admito que possa fazer sentido as duas, não tenho grande ideia, acho que talvez faça sentido começar pelo provedor e depois pela mesa, mas não tenho grande convicção.
Muito bem, não sei se há mais intervenções. Procurando então estabilizar ou interpretar um sentido comum para as diferentes intervenções, estabelecíamos como alguns princípios de organização de todas estas audições, em primeiro lugar, uma cronologia invertida, se quisermos dizer, portanto, a fita do tempo de trás para a frente, e em função disso procurarmos estabelecer categorias de responsáveis que tiveram, passa a redundância, responsabilidade, influência nesse período temporal concreto. Claro que em alguns casos admito ou antecipo que possamos ter alguma dificuldade num ou outro, mas isso certamente poderemos conversar sobre isso num devido tempo, e haverá outros que são transversais, outros institucionais ou outros que poderão ser transversais a vários períodos. Relativamente à organização concreta, existe aqui uma ligeira, enfim, não chamo de divergência, mas uma ligeira discordância relativamente se começamos pelos provedores ou pelos membros da mesa, sendo certo que os membros do Governo não há dúvida que são, em cada período, os últimos deste tripé institucional. Como os serviços têm que começar esse trabalho, tínhamos mesmo que definir se começávamos pelos membros da mesa ou pelos provedores e, portanto, não sei também se tem um motivo assim de uma excessiva divergência. Pelos provedores. Então pronto, já. Então fica resolvido. Começamos pelos provedores. Começamos pelos provedores da fita do tempo, digamos assim, depois passamos aos membros da mesa, desse período, e depois passamos à tutela política desse período. Claro que depois existem aqui os sindicatos, enfim, e outro tipo de solicitações que poderão ser um pouco mais transversais, se calhar poderíamos ir colocando estas audições no final de cada período, digo eu, ou deixamos tudo para o fim, não sei, mas também ainda teremos algum tempo para poder ver isso, mas há aqui alguns que não são adstritos especificamente a um período, não é? Claro que também vai depender da documentação que a Santa Casa enviar com as informações relativas à sua própria organização nesses períodos, e em função disso creio que os serviços estarão em condições de poder avançar com esses contactos. E, portanto, as primeiras audições ficariam, então, obviamente não temos data, mas ficariam para o período pós-orçamental, em função da deliberação que fizemos na nossa última reunião, o que, aliás, dá um pouco mais de tempo até para nos organizarmos nos próximos dias e estabelecermos aqui os alicerces de trabalho definitivos. Muito bem. Sim, pois, por exemplo, há aqui um caso concreto que é logo uma dúvida que surge. Por exemplo, o doutor Edmundo Martinho, de certa forma, agrega vários períodos temporais desta nossa regra da fita do tempo, não é? Não sei como é que neste caso, por exemplo, se virá a falar sobre um período e depois vem sobre o outro, ou se vem uma vez e fala sobre todos. Portanto, também quando é convocado convém que saiba sobre... Sr. Deputada Mariana Leitão.
Pronto, essa questão vai ser transversal a várias outras pessoas, porque há vários intervenientes que têm intervenção em diversos momentos. O Edmundo Martinho é capaz de ser, se calhar, o caso mais exemplificativo, porque era vice-provedor, depois foi provedor, etc. Eu percebo que por uma questão de agilidade fosse mais fácil vir cá só uma vez. Só que isso cria-nos um problema, que é, há assuntos que ainda não vão estar devidamente escalpelizados, vá, e ele, não, ele quando for, quando vier cá em algum momento, pode ainda não, podemos ainda não ter chegado aos assuntos todos que faria sentido. Portanto, sem querer causar mais entropia, mas acho que faria sentido que, nesses casos, balizar mesmo as coisas temporalmente, porque há muitos assuntos da mais diversa espécie em momentos diferentes do tempo. E uma coisa é a sua intervenção enquanto vice-provedor, outra coisa há de ter sido a sua intervenção enquanto provedor, outra coisa há de ter sido a sua intervenção enquanto membro de uma direção qualquer, de uma qualquer empresa subsidiária, por aí afora. Portanto, deixo essa sugestão, não querendo criar entropia, vocês depois gerem como acharem melhor, mas é a sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Eu hoje estou a concordar muito, Sr. Presidente, muito obrigado, estou a concordar muito com a IEL. Eu acho que faz todo o sentido que cada pessoa seja ouvida relativamente ao mandato que exerceu, neste caso, na qualidade de provedor. Até por uma questão, depois do trabalho final do relator, as coisas têm que ser tratadas com algum método e por isso é importante que não tenhamos métodos assimétricos, não é? Uma pessoa vai falar de 10 anos, outra fala só de 2. Criarmos aqui condições para que, mesmo com o transtorno da pessoa ter que vir várias vezes à comissão, ser convocada para falar sobre um período específico, e isso acontecer com todas as pessoas que vão falar sobre aquele assunto específico, fecharmos aquele bloco temporal e depois entrarmos noutro mandato, noutro provedor, noutra gestão. Penso que é a forma certa de analisarmos com rigor os vários passos que são necessários analisar nesta comissão de inquérito. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Obrigado. Eu concordo com as posições anteriores, até porque depois tínhamos uma questão prática que se prende com as grelhas de tempo, que seria depois também, não temos oportunidade, digamos, de ir a mais do que um mandato. E, portanto, parece-me que sim, e até por uma questão de sistematização do próprio relatório. Eu acho que esta divisão por mandatos dá-nos também alguma tranquilidade, atendendo aos vários focos em que vai tocar esta CPI, e parece-me, portanto, que nós devemos dividir isto exatamente por mandatos, sendo certo que, no caso, Dr. Edmundo Martinho virá aqui, pelas minhas contas, 3 vezes, não é?
Muito bem. Sr. Deputado Fernando José?
Nada a opor. A pergunta que deixo é se será também assim com todos os outros intervenientes. Sim? Ok.
Sr. Deputado José Soeiro.
Estou a pensar alto, ou seja... Não...
Sim, a reunião é mesmo para... Pronto,
porque realmente... não, acho que se calhar podíamos fazer uma combinação entre uma lógica temporal, mas, por exemplo, concretamente sobre a diretora do património. De repente faz sentido, se ela vier cá, nem que a sessão seja um pouco maior, mas podemos interrogar sobre as questões do património desde 2011... até à atualidade, ou até ao fim do mandato dela, creio que já, não sei se ainda, é mesmo, se ainda, está, ainda está, pronto, até à atualidade. Ou seja, talvez seja possível combinar as duas coisas, em alguns casos, porque, por exemplo, não me faz sentido que a diretora do património tenha que ficar 4 vezes, porque as perguntas que nós temos para fazer, acho que incidem sobre, ou podem incidir sobre todo o período, não precisamos de segmentar temporalmente todas as audições, creio eu. Agora, em relação a pessoas que tiveram, se calhar, um papel enquanto provedor e um papel e outro papel enquanto noutras funções, aí talvez faça sentido separar, mas noutros casos acho que não.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que há aqui um princípio fundamental que se sobrepõe aos outros, que é a análise específica de cada mandato. E como foi referido anteriormente pelo deputado da Iniciativa Liberal, se nós ouvirmos uma pessoa sobre os vários mandatos, simplesmente porque ela teve de facto, ocupou de facto lugares durante esses mandatos todos, estamos a antecipar temas em que não foram ainda ouvidos os provedores, em que não foram ainda ouvidos os membros do Governo e outras entidades que nós gostaríamos que fossem ouvidas. E por isso, eu diria que a regra geral deveria ser blocos temporais em função dos mandatos. Excepcionalmente, poderíamos acordar, caso a caso, situações excepcionais, mas eu diria que o princípio devia ser o primeiro. Caso contrário, não só em termos de relatório final, de facilitar o relatório final, mas também de antecipação de temas em que não foram ainda ouvidas as pessoas que nós consideramos que devem ser ouvidas com prioridade, por exemplo, face à diretora do património, se deveria evitar esse tipo de situações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vanessa Barata.
Nós também partilhamos da mesma opinião do CDS e, de facto, o mais importante aqui seria balizarmos ou conseguirmos balizar por mandatos, sendo certo que, a posteriori, depois, quando se tratarem de outro tipo de pessoas que eventualmente não terão um contributo tão extenso para dar, ainda que o período temporal seja grande, poderemos acordar previamente se de facto existe essa junção ou não. Portanto, é a sugestão que deixo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos a recolher todos os contributos. Entretanto, Sra. Deputada Mariana Leitão e depois Sra. Deputado Pedro Neves de Sousa. Estou a seguir a ordem das inscrições. É como a ordem das audições.
Não, eu não vi quem é que se tinha inscrito primeiro. Muito rapidamente, só. Aquela questão que o Sr. Deputado José Soares levantou é pertinente, porque de facto pode haver situações em que faz sentido, aliás, não faz sentido estar a obrigar as pessoas a vir cá várias vezes. A única coisa, e aproveitando a sugestão ou a lembrança do Sr. Deputado do PSD relativamente às grelhas de tempo, nos casos em que se verifique que de facto vamos tentar numa só audição tratar dos vários temas, que as grelhas fossem ajustadas para esse efeito. E não estou a perceber a estupefação. E nesses casos, se houver pontualmente, de facto, a necessidade de uma ou outra pessoa, acredito que sejam situações excepcionais, mas esta questão é provável que depois venha a ocorrer. Se for acertado que, em alguns casos, possam vir só uma vez, então aí ajustarmos em conformidade. Porque se estamos a tratar de um período temporal que vai, imaginemos, no caso do património, de 2012 até ao dia de hoje, é óbvio que, se calhar, uma grelha não chega e aí é preferível as pessoas virem cá, então, mais do que uma vez. Só para alertar para essa situação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Eu acho que nós, quanto mais objetivos e quanto mais estabilizarmos as regras, melhor correm os trabalhos. Eu acho que se nós fecharmos, ainda que haja aqui a possibilidade de pessoas virem cá várias vezes, fecharmos isto por blocos que correspondem aos mandatos, acho que é preferível para o bom andamento dos trabalhos e, se calhar, se nós fizermos um levantamento, não vamos encontrar assim tantas pessoas que vão coincidir em vários mandatos. Porque o grande problema é este, é que se nós ouvirmos, há aqui um exemplo de uma dirigente, e vamos ouvi-la quando? No primeiro mandato e vamos fazer a pergunta até à atualidade? Ou vamos ouvi-la apenas na parte final e vamos fazer perguntas desde 2011? Mas se for para o fim, pode haver informações que nos são transmitidas, que nós depois poderíamos questionar membros do governo ou outros elementos, e elas não nos chegam. Eu acho que o princípio deve ser estabelecer, na nossa opinião, um bloco por mandatos. E tentar que dentro daquele mandato, até por uma questão que já aqui foi referida, eu acho que o relator vai ter aqui um trabalho, digamos, que tem que ser minimamente sistematizado. E, portanto, nós temos que começar a fechar as coisas de acordo com os mandatos, até porque imagino que o relator não vá começar a escrever no final de tudo. E, portanto, eu acho que até pelo bom andamento dos trabalhos isto seria necessário. E também evitava questões, digamos, processuais que podem ser suscitadas com grelhas ou com outra situação qualquer, porque aí já teríamos depois que reunir mesa e coordenadores e acordarmos uma nova grelha, teríamos de estar todos de acordo. Assim eu acho que as regras eram mais claras, mais objetivas, mais transparentes e nós percebíamos todos qual era o objetivo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vanessa Barata.
Só mesmo para esclarecer a nossa estupefação, nós concordamos com aquilo que a Iniciativa Liberal acabou de dizer, daí termos antecipado o problema e termos proposto duas grelhas diferentes, todos os partidos votaram contra na última reunião. Por isso, nós antecipámos esse problema e percebemos que, de facto, seria, as audições seriam mais dinâmicas do que estanques e duas grelhas iriam ajudar os trabalhos. Infelizmente, a Comissão não entendeu assim e, chegados aqui, temos que, efetivamente, procurar outras soluções. Pronto. E penso que a solução apontada pelo PSD pode ser viável. E a outra tinha, uma tinha mais tempo e a outra tinha menos tempo.
Sim, eu estou a tentar seguir a ordem das inscrições. O deputado José Soares tinha-se inscrito. Já, não.
Eu vi o... estava a pensar, sim, estava a pensar. Posso? Estava a pensar quando o Pedro falou, estava a pensar que também podemos fazer é não limitar necessariamente, ou seja, a primeira vez que ouvimos uma pessoa que atravessa vários mandatos, não limitar necessariamente as perguntas dos partidos a esse mandato. E depois dessa audição, avaliarmos e sentirmos que é necessário voltar a chamar em função dos outros mandatos, fazer, ou seja, fazer no fundo uma avaliação no fim dessas, identificar quais são as poucas pessoas que estarão nessa circunstância e no final da audição dessas pessoas percebermos se necessitamos que venham outra vez. Não sei, era só uma sugestão prática. Sim, mas se houver alguém que entenda que não está, vem outra vez. Pronto, então repete sempre, tudo bem.
Sra. Deputada Mariana Leitão, creio que se inscreveu.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Duas questões. Eu estava a tentar simplificar, mas acho que se calhar estamos a simplificar logisticamente, mas de facto acho que em termos processuais pode complicar. Portanto, e seguindo aquilo que o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, desculpe, do PSD disse, acho que de facto se mantivermos a regra é capaz de ser mais fácil processualmente, até mesmo para o relator, mas não só, acho que mesmo para a criação de sistemáticas dos períodos a que nos estamos a referir é capaz de simplificar. Obviamente não se quer estar a incomodar as pessoas a virem cá não sei quantas vezes, mas se calhar ajuda-nos nesse processo e se as pessoas forem desde já alertadas para isso, também será mais fácil coordenarem as suas agendas. Em relação às grelhas, não me parece que a solução que o Chega apresentou e que foi de facto chumbada resolva o problema que eu estava a referir. Muito pelo contrário, aquilo que eu estava a referir é que quando estamos numa situação de exceção, devemos, efetivamente, ter um tratamento de exceção em todas as suas vertentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Bom, então, procurando ter as regras o mais claras possíveis para evitar, enfim, que estas matérias sejam tratadas de forma casuística em função das nossas das audições que vamos ter, referir que, relativamente à grelha de tempos, a grelha de tempos que temos é aquela que vem da Conferência de Líderes, foi aprovada. Naturalmente que poderá haver alterações a essa grelha de tempos, havendo consenso para isso em função das opções dos grupos parlamentares, mas a que temos aprovada é a que é do conhecimento dos senhores e senhores deputados, com as três rondas estabelecidas. Relativamente ao princípio geral, que eu creio que importa reiterar aqui, o princípio geral, então, da Comissão na condução destas audições será o princípio, chamemos-lhe cronologia ou fita do tempo, procurando que tudo seja agrupado nessa fita do tempo e dentro dessa fita do tempo por mandatos. Creio que isto fica estabilizado. Claro que nas convocatórias aos responsáveis que vão ser ouvidos, nós faremos essa indicação, depois isso também parte das senhoras e senhores deputados não fazerem perguntas, naturalmente, isso já não depende da mesa, relativamente a outras matérias e, portanto, procurarmos estabelecer aqui, obviamente, esse entendimento não escrito de que isso será feito nesses termos, senão lá se vai o nosso princípio de fita do tempo. E, portanto, faríamos então o arranque destas audições neste pressuposto, começando nos termos que estabelecemos há pouco, e o nosso enfim, o segundo responsável logo a ser ouvido, sendo previsivelmente o Dr. Edmundo Martinho, será convocado na perspectiva de mandato. Sim, eu disse o segundo. Eu disse o segundo. Não, não, eu disse o segundo, o nosso segundo responsável a ser ouvido, o Pedro Santana Lopes, doutor Pedro Santana Lopes, não há problema quanto a isso. Relativamente ao doutor Edmundo Martinho, vai ser convocado para aquele período em específico e depois será convocado para outros, e convém explicar isto às pessoas para também não virem ao engano, digamos assim. E pronto, e creio que relativamente à questão das audições, estamos esclarecidos e depois as convocatórias irão ser feitas. Só tinha mais dois pontos para colocar. Um deles, enfim, tem uma importância enfim, mais acentuada, que tem a ver com o pedido de parecer que nós estabelecemos e que enviei agradecendo aos serviços também, enviei um draft para os senhores deputados antes de o remeter ao par, conforme tínhamos acordado. Enfim, eu creio que ele é explicativo per si, refere o enquadramento da nossa comissão, refere os documentos em concreto que nós estamos sobre os quais fazemos incidir a nossa avaliação. Nós tínhamos, entretanto, identificado mais alguns do grupo parlamentar também do PSD, na altura falamos sobre isso, e portanto, se não houver oposição ou se ninguém tiver nada a acrescentar, faria chegar este ofício ao Presidente da Assembleia da República nestes termos, portanto, sem mais a acrescentar. Um último ponto apenas. Nós, sempre que fazemos uma comissão de inquérito, ao abrigo do artigo 5º, nós temos que, é o artigo 5º, né? Nós temos que questionar, temos que informar a Procuradoria-Geral da República relativamente ao objeto da CPI e se não existem, enfim, investigações, processos que estejam em curso e que possam ou não, a decisão depois é nossa, conflitualizar com o objeto da comissão. E, portanto, fomos informados que neste momento existem 5 processos em fase de inquérito. Enfim, este ofício foi enviado também aos senhores deputados, dois deles sujeitos ao regime de segredo de justiça, e, portanto, é o enquadramento do Estado de Arte da Procuradoria relativamente a esta matéria. Creio que não haverá, obviamente, nenhuma oposição dos grupos parlamentares a que prossiga o objeto da comissão, mas é a nossa obrigação legal informar e responder já agora à Procuradoria relativamente a esta matéria e, portanto, queria partilhar isto com os senhores deputados. Não sei se têm algo a acrescentar sobre este ponto. Muito bem. Bom, da minha parte... Outros assuntos, Sr. Deputado Paulo Núncio?
Não, muito rapidamente, também tenho que ir embora. Talvez seja uma questão prática criarmos um grupo WhatsApp com todas as pessoas que é mais fácil de comunicar. Eventualmente faríamos, a minha sugestão era fazer isto só a partir de terça-feira, depois de uma reunião de uma Comissão Política Nacional de um partido, porque provavelmente antes disso não faz muito sentido, mas depois dessa reunião então marcaríamos faríamos um grupo para
podermos organizar. A minha única questão não tem a ver com isso, tem a ver se o grupo do WhatsApp seria de mesa e coordenadores ou com todos os deputados. Mesa e coordenadores. Pronto, é mais um grupo do WhatsApp, eu por
mas
mim não tenho
segunda
oposição
feira.
A isso.
Não, isso pode, não sei se tem muita validade, não é? Pois, não sei, não, eu pelo menos... Se calhar faríamos isso depois de segunda-feira.
Sim.
Diria eu, não sei.
Eu apenas relembro que na terça-feira, às 16h30, temos a nossa primeira reunião regular, digamos assim, de comissão, plenário de comissão, nas quais já votaremos estas decisões que aqui estabelecemos. Portanto, também será previsivelmente uma reunião rápida, mas relembro que temos essa reunião na terça. Naquele horário e dia que tínhamos estabelecido como preferencial para as nossas reuniões. Muito obrigado.